Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, o programa de hoje é daqueles ame-o ou deixe-o. Se você não curte o Queen, é a banda inglesa Queen, pode mudar de canal. Hoje eu vou atender a um capricho meu, incentivado por um ouvinte. É o seguinte, a música Bohemian Rhapsody do Queen é uma das 3 ou 4 que eu quero levar comigo quando eu morrer, cara. Eu não sei explicar direito, mas eu sou apaixonado por ela. O programa de hoje será inteiramente dedicado a ela, diferente de tudo que a gente já fez aqui no Café Brasil. Eu vou atender a um sonho antigo meu. Para começar, uma frase do próprio Freddie Mercury. O que é que eu estarei fazendo daqui a 20 anos? Estarei morto, querido. Você tá louco, é?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E o programa de hoje chega até você sob os auspícios. Auspícios, eu adoro essa palavra. Do pessoal do Itaú Cultural, que sabe que antes de tudo vem a cultura. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas da semana vai para o Vinícius Paraíba, que comentou um de nossos programas assim. Olá, Luciano. Estou enviando esta mensagem para lhe contar que hoje eu me emocionei ouvindo um programa do podcast Café Brasil. Não é o programa sobre amigos que se foram e nem sobre mães. O programa que me emocionou, por incrível que pareça, foi o Videokê. Hoje, viajando de ônibus de Bauru para São Paulo, ouvi mais uns 5 programas e entre eles sobre o Videokê. O episódio mostra como algumas formas de tecnologia atrapalham a diversão familiar, tirando o lado humano e pessoal. A cada exemplo dado dos tipos de cantores de videokê, eu me divertia. Me identifiquei com o pessoal que adora cantar e se esgoelar nas músicas dos Mamonas Assassinas. Eu percebi durante todo esse tempo ouvindo o Café Brasil que o programa dificilmente tem uma música estrangeira, com exceção do Globalização. A surpresa maior foi quando você colocou o Bohemian Rhapsody para dar um exemplo de música que fica boa em formato MIDI. Sou muito fã do Queen e apaixonado por essa música, e foi isso que me emocionou. Bohemian Rhapsody é a música que eu mais ouvi em toda a minha vida, e eu digo isso com toda a certeza do mundo. Quando eu era pequeno, eu, minhas irmãs e primas colocávamos essa música em loop na sala de casa com o som bem alto. Não só essa, como outras músicas do Queen e de grupos como Beatles, Pink Floyd e Led Zeppelin. Eram as únicas opções que a gente tinha para ouvir no meio dos LPs e depois CDs do meu pai. E eu agradeço a ele por isso todos os dias. A mudança da música MIDI para a original me arrepiou. Tocou meu coração e me fez lembrar todos os momentos musicais que eu passei e ainda passo com meu pai. Todos os DVDs que ele já colocou para eu assistir, todas as músicas que ele me ensina até hoje a ouvir. O programa foi magicamente finalizado com essa música e com uma revelação sua, contando que sempre gostaria de colocar Bohemian Rhapsody no Café Brasil e nunca tinha achado uma maneira de encaixá-la. Achei bonito isso e percebi ali que eu não era o único fã da banda. De alguma forma, me identifiquei e precisei escrever para te contar. Espero que tenha gostado. Parabéns pelo programa e continue assim. Vê se você consegue fazer um programa só com versões de Bohemian Rhapsody, igual você fez do programa do Jaca Tatu. Depois, eu gostaria de saber se tem como eu acompanhar um dia de gravação de programa com você. Abraços. Olha só que legal, Vinícius. Você me deu o pretexto que eu precisava, sabe? E é claro que pode acompanhar uma gravação. Aliás, todo ouvinte é bem-vindo. É só mandar um e-mail pra gente que arranjamos pra você assistir. E aí, ó, o Vinícius escreveu pra falar de um programa e ganhou outro programa. Aliás, e ganhou um livro. E você aí, hein? Então, era começo de 1976, eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse: "Fiquem quietos e ouçam isso aqui." O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa. E então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim. Is this the real life? Is this just fantasy?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Cara, aquilo foi uma bomba. Dava para ver nos olhos da molecada que nem fazia ideia do que vinha pela frente. Muito tempo depois, eu fui saber que aquela introdução, no pedacinho que eu cantei aqui, foi gravada todinha com a voz do Freddie Mercury, em várias camadas. Embora no vídeo da música apareçam todos os componentes da banda cantando. Depois de 15 segundos, é que entram as vozes de outros dois componentes da banda, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May.
Open your eyes, look up to the skies and see. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.
A letra trata de um garoto pobre, I'm just a poor boy, que não precisa de compaixão, pois é fácil de lidar. Easy come, easy go, com altos e baixos, little high, little low. Então, entra um piano com acordes que grudam na mente da gente, dando início a uma balada. O piano é seguido do baixo de John Deacon, o quarto integrante da banda. Fred começa lentamente, até mudar para um canto rasgado, arrebatador. Ele explica para sua mãe que acaba de matar um homem com uma arma contra sua cabeça e, ao fazê-lo, jogou sua jovem vida fora. Diz à mãe que não tinha intenção de fazê-la chorar e que se amanhã, nessa mesma hora, ele não estiver de volta, que ela siga a vida como se nada realmente importasse.
Mama, just killed a man.
Você reparou que tinha entrado a bateria do Roger Taylor, não é? Pois é. Então vem a segunda estrofe, mostrando que o narrador está abatido. Entra a guitarra de Brian May, já preparando a música para um crescendo. A letra diz assim. Tarde demais, chegou minha hora. Sinto arrepios em minha espinha. Meu corpo está doendo toda hora. Adeus a todos, eu agora tenho que ir. Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes, eu desejo nunca ter nascido.
Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth.
Então entra a terceira parte, o inesquecível solo de guitarra de Brian May. Aí, cara, chega a quarta parte, a grande surpresa, ópera. Nesse ponto, a molecada estava estatelada. Ninguém se mexia, ninguém entendia o que estava acontecendo. A letra parece descrever a jornada do narrador a caminho do inferno. Ela diz assim, olha... Eu vejo a pequena silhueta de um homem. Escaramuche, escaramuche, você fará o fandango? Raios e relâmpagos me assustam muito. Galileu, Fígaro, magnífico. É uma loucura, essas citações. Escaramuche é um personagem cômico da comédia dell'arte italiana, do século XVII. Galileu Galilei é o famoso astrônomo, inventor do telescópio. Fandango é uma dança do período barroco, criada na região de Portugal e Espanha. Fígaro pode ser um monte de coisas, mas no caso deve ser o personagem central da ópera O Barbeiro de Sevilha. As citações de Escaramuche, Fandango, Galileu Galilei, Fígaro e depois mais à frente Bismillah representariam facções rivais em luta pela alma do narrador, terminando com Beelzebub, um dos nomes do capeta. E a letra continua como no embate entre as duas facções. Mas eu sou apenas um pobre menino e ninguém me ama. Ele é só um pobre menino de uma pobre família. Poupe sua vida dessa monstruosidade. Fácil vem, fácil vai. Vocês vão me deixar ir? Em nome de Alá, não, nós não o deixaremos ir. Deixe-o ir, não, não deixe-o ir. Mamma mia, deixe-me ir. Beelzebub, tem um demônio reservado para mim.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Então a coisa explode na quinta parte com o rockão pesado de dar arrepios. Detalhe, o solo de guitarra foi escrito por Fred Mercury. Fred canta raivosamente os versos dirigidos a alguém não especificado que dizem assim: então você acha que pode me apedrejar e cuspir em meus olhos? Então você acha que pode me amar e me deixar pra morrer? Ah, baby, não pode fazer isso comigo, baby. Só tenho que sair, só tenho que sair logo daqui. E no final, a obra retorna ao ritmo inicial da balada, com a letra sugerindo uma forma de resignação. Nada realmente importa, qualquer um pode ver. Nada realmente importa. Nada realmente importa pra mim. E de qualquer forma, o vento continua a soprar. Nessa altura, a molecada tava caída no chão. Cara, eu não sei pra você, mas pra mim essa música descreve direitinho, não na letra, mas no ritmo, na levada, uma relação sexual. Ela começa mansinho, vai esquentando, pega fogo, explode e depois acalma.
Café Brasil.
Centenas de gravações de Bohemian Rhapsody foram feitas. Essa que você ouve ao fundo é uma delícia. O instrumento é o ukulele, aquele cavaquinho havaiano tocado por um japonês, Jake Shimabukuro. Ouça só que maravilha. O título Bohemian Rhapsody parece ser uma paródia. O compositor Franz Liszt, por exemplo, compôs Hungarian Rhapsody. Rhapsody, ou Rapsódia, define uma peça de música clássica com sessões distintas, tocada como um movimento, geralmente com temas. O nome Bohemian, boêmio, é um adjetivo que diz respeito a um grupo de artistas que viveu entre 100 e 200 anos atrás na Europa, desafiando as regras da sociedade, daí o termo boêmio. Eu expliquei a letra da música com base em algumas versões que circulam por aí, mas nem o Freddie, nem os outros integrantes da banda jamais explicaram o que a letra quer dizer de verdade. Preferiram deixar o mistério no ar, com os fãs e estudiosos enlouquecendo atrás de explicações, que vão desde um livro de Albert Camus chamado O Estrangeiro, passando pela versão de que seria um assassino suicida, até um lançamento lá no Irã, com a explicação de que a música trata de um jovem que acidentalmente matou uma pessoa e, como Fausto de Goethe, vendeu sua alma ao diabo. Na noite anterior à sua execução, ele chama por Deus, em arábico, o termo Bismillah, e com a ajuda de anjos, retoma sua alma das mãos de Satã. Legal, né?
Café Brasil!
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies. And see, I'm just a poor boy. I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows, doesn't really matter to me, to me.
Cara, tem de tudo no YouTube. Essa é uma versão com William Shatner. Você lembra dele, hein? O Capitão James Kirk de Jornada nas Estrelas? Pois é. Ouça só.
Now he's dead. Mama. Life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama.
Pois então, quando o Bohemian Rhapsody foi lançado em 1975, ninguém havia feito nada igual. Até então, a maior loucura havia sido Stairway to Heaven com Led Zeppelin e o Pink Floyd com aquele som inovador, mas ninguém ainda tinha misturado rock com balada e ópera como fez Freddie Mercury. A música, com quase 6 minutos, e dizem que a versão original tinha 7 minutos, assustou as gravadoras. Ninguém queria apostar, dizendo que as rádios não tocariam, que seria um fracasso. Numa jogada genial, os produtores vazaram a gravação para uma rádio na Inglaterra, que começou a tocar a música em partes. Fizeram o mesmo com uma rádio nos Estados Unidos, e o que se viu foi o público implorando as gravadoras por uma música que elas relutavam lançar. O resultado foi o topo da parada inglesa. Primeiro lugar em 1975 por 9 semanas. Só saiu de lá quando Mamma Mia do ABBA estourou nas paradas. E o mais interessante é que quando Freddie Mercury morreu de AIDS em 1991, a música foi relançada e retornou para o primeiro lugar na Inglaterra, onde permaneceu por 5 semanas. nos Estados Unidos foi diferente. Do lançamento, a música ficou em nono lugar. Em 1992, depois que a música apareceu no filme Wayne's World, Quanto Mais Idiota Melhor aqui no Brasil, a música chegou ao segundo lugar. Que tal essa, hein? É a versão da banda canadense The Braids. Bohemian Rhapsody sempre está entre as listas das mais importantes canções de todos os tempos. Pessoalmente, quando ouço essa música, eu sinto uma reação corporal estranha. Os batimentos cardíacos e a respiração aceleram, é como uma droga. Meu corpo pede mais e mais e mais. Enquanto escrevi este programa, eu ouvi sem parar e eu tenho certeza que eu vou ouvir mais. Em 2004, numa pesquisa realizada na Inglaterra, a música ficou em segundo lugar, atrás apenas, sabe de quem, hein? A Wither Shave of Pale, do Procol Harum. Bohemian Rhapsody é até hoje uma das mais complexas gravações já executadas. É tão complicada que o Queen nunca pôde tocar ao vivo. Sempre recorreu a um vídeo no momento da ópera. Aliás, o vídeo oficial dessa música é histórico também. Foi gravado em 10 horas. Custou algo em torno de $6,000 e tornou-se o primeiro videoclipe da história, pois foi o primeiro a ser gravado diretamente em vídeo. Depois dele, é que as gravadoras acordaram e veio a MTV. A gravação foi extremamente complexa, usou vários estúdios, custou um monte de dinheiro. Usou os 24 canais, que eram o que havia disponível naquela época, com fitas que eram emendadas à mão, com um adesivo. Essa que você está ouvindo é uma das 24 trilhas, o piano original de Bohemian Rhapsody. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou levar você comigo pra dentro do estúdio lá em 1975. Imagina só, quem tá tocando esse piano é o Freddie Mercury. E eu vou pedir pro Lalá, o nosso mago, apresentar pra gente algumas coisas. Lalá, você tem aí por acaso a guitarra do Brian May? Isso, meu, tá arrepiado, é? Então imagina só, Lalá, me dá aí o baixo do John Deacon. Gravações originais, tá se imaginando lá? É. Eu vou trazer então agora a bateria. Roger Taylor. E a parte operística então, hein? Que tem as vozes do Freddie Mercury, o Brian May e o Taylor. Eles gravaram durante cerca de 10 a 12 horas por dia, 180, aquilo que a gente chama de overdubs, separados, que depois foram combinados criando um alcance vocal fabuloso. A voz mais aguda é do baterista Roger Taylor, ficando o Fred com os médios e o May com os graves. Lá, manda o coro pra gente ouvir aí, ó.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Ué, só isso, Lala? Bota mais um pouquinho aí.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
agora, para quebrar suas pernas de vez, eu vou fazer o seguinte. Imagina que você está lá no estúdio de gravação, você está dentro da técnica, está olhando através do vidro, e lá do outro lado você está vendo o Freddie Mercury colocando a voz nessa música. Olha só.
Mama! You cry if I'm not back again this time tomorrow. Carry on as if nothing really matters.
Ai, cara. Essa obra saiu da cabeça do Freddie Mercury. Ele escreveu na casa dele, montando pedaço a pedaço, dirigindo as gravações. Ele a ouviu dentro do cérebro antes de tê-la pronta, o que é fascinante. Bohemian Rhapsody tem aquela mágica que as obras de Picasso, Michelangelo, Beethoven e Chaplin têm. Obras de gênios, que estão prontas em suas cabeças antes de serem criadas e que, quando são finalmente paridas, transformam nossos sentidos. Você pode até argumentar que colocar Freddie Mercury na mesma sentença que Pablo Picasso é uma heresia, mas fique frio, cara. Eu estou comparando o processo criativo, a capacidade de enxergar o que ainda não existe, a coragem de juntar fogo e água, de quebrar o convencional, de construir uma obra capaz de emocionar.
I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all.
Cara, se você não gosta de Bohemian Rhapsody, é uma pena. Perdeu a oportunidade de ficar arrepiado do jeitinho que eu tô agora. Se você quer mais, dê uma busca no YouTube, tem várias versões das músicas. E no iTunes, eu achei mais de 700 opções, né? Dá pra se divertir um bocado. É assim então, ao som de Farrokh Bulsara, o garoto nascido na Tanzânia, que se transformou em Freddie Mercury e morreu em novembro de 1991... que este Café Brasil especial, que homenageou a mim, ao Vinícius e a você que ama Bohemian Rhapsody, vai saindo de mansinho. Se você não gostou, não se apoquente. Semana que vem a gente volta ao normal. Com Lala Moreira na técnica, o artista que tem a responsabilidade por esse programa aqui, porque a costura musical foi uma loucura. Cissa Camargo na produção e eu aqui flutuando no ar, na direção e apresentação do Luciano Pires. Estiveram conosco o Vinícius Paraíba, William Shatner, Jake Shimabukuro, The Braids, Procol Harum, John Deacon, Roger Taylor, Brian May e Freddie Mercury. Tá bom assim, é? Este é o Café Brasil, que é feito pra gente capaz de se emocionar com uma música, capaz de reconhecer uma manifestação de genialidade, capaz de aceitar gostos diferentes dos seus. Pra terminar, vamos com uma frase de Brian May, o guitarrista do Queen. Passei 20 anos da minha vida construindo o Queen e agora gasto anos de minha vida tentando me livrar dele.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.